Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Muito bom dia a você que já estava esperando o programa Central Manhã começar com esse resumo das principais informações do dia. Vamos estar juntos a partir de agora. Bom dia, Jalber Pereira. Vamos aos destaques de hoje.
Bom dia, Alberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, 11 salões são acionados por risco de contaminação e produtos vencidos na capital maranhense.
E são salões de luxo. E a polícia cumpre mandados contra notícias falsas com o uso da inteligência artificial contra autoridades aqui do estado do Maranhão.
Você vai acompanhar também. Olha, a Polícia Federal mira grupo suspeito de comprar candidaturas para fraudar cota de gênero.
Uma grande quantidade de armas é apreendida.
Olha, vamos falar também do mistério na zona rural da cidade de Bacabal. Moradores relatam ataques a criações de animais.
E estão cobrando providência das autoridades, pedindo apoio das autoridades. Imperatriz se torna a capital administrativa do estado durante a semana institucional do governo.
E tem mais, o Irã rejeita a negociação e diz estar pronto para continuar a guerra. A estimativa dão conta de que mais de 1000 pessoas já teriam sido mortas.
Nós vamos movimentar também os nossos repórteres com informações ao vivo. Tá só começando.
O Central Manhã desta quarta-feira, hoje já são 4 do mês de março do ano de 2026. E mais uma vez queremos contar com o carinho da sua teleaudiência.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Estão acontecendo também muitas movimentações na área política, até porque o dia 4 de abril, né, Jalber Pereira, é a data final para desincompatibilização. Quem vai estar quem ainda está ocupando algum cargo que pretende disputar as eleições vai ter que se afastar, vai ter que renunciar, vai ter que se afastar dos cargos para poder disputar as eleições. E isso movimenta os bastidores políticos, as articulações. Nós temos aqui falado bem pouco a respeito desse assunto. Claro que a população muito envolvida nessas questões políticas partidárias também quer se informar a respeito dessas movimentações de bastidores. Mas eu gosto de falar de coisas concretas. E até agora, o que tem mais de concreto mesmo a respeito dessas especulações, dessas movimentações e articulações políticas, é aquela mesmo que a gente já vem acompanhando há um certo tempo aqui no estado do Maranhão. Uma pressão muito grande, muito forte, comunal, como a gente chama, para que o governador Carlos Brandão deixe a cadeira de governador e vá concorrer ao Senado. Está muita gente chegando no ouvido do governador. Esse governador, Senado é bom demais. Você não imagina o ar-condicionado lá do gabinete, o gabinete muito grande, tem diversos assessores, você pode passar 8 anos sem trabalhar e tal, só tem aquele discurso que são meio chato. Aí o Brandão diz, rapaz, eu gosto mesmo de um dia estar no município inaugurando um restaurante popular, ver as pessoas comendo, pagando apenas R$1, gosto de... Ele gosta dessa acordar 5 horas da manhã para fazer as movimentações, tentar articular. A vida do sertanejo é diferente, né, desse povo que gosta de ar-condicionado, né? Claro, um ar-condicionadozinho não faz mal para a saúde. Mas, porém, tem gente que gosta mais dessa política mesmo do corpo a corpo, de visitar as cidades, de conhecer os problemas, tentar resolver a situação das pessoas. É diferente. E aí, o Brandão tem ponderado, pelas informações de bastidores que a gente tem ouvido falar, Jovem Pereira, que diz assim, olha, eu acho que Senado é importante cargo, um cargo que eu não desmereço, segundo ele, né? Desmereço, é um cargo importante, é representante do Estado. Porém, nós temos Elisiane Gama é senadora da República. Everton Rocha é senador da República. Não consegue fazer muita coisa, né, pelo Estado. A Ana Paula, esposa do Otelino Neto, deputado Otelino Neto, é senadora da República. Portanto, deixar de ser governador para disputar... Por que está tanta gente interessada que eu saia do governo do Estado do Maranhão para poder concorrer ao Senado Federal? Tem essas ponderações, né? Essas ponderações e as últimas. Então, quanto diz assim, olha... Nós trabalhamos muito nos últimos anos para manter, para chegar o Estado a ser reconhecido nacionalmente, internacionalmente, como uma grande potência, que a gente pode explorar aqui as nossas potencialidades, atrair mais turistas para cá, para o Carnaval, para o São João, para os Lençóis Maranhenses, para diversos outros pontos turísticos que nós temos. A economia está se movimentando, abrimos o mercado. Nós temos já empresa de biocombustíveis, nós estamos atraindo muitas empresas para cá, está gerando emprego e renda, está melhorando a situação, e é um projeto que estamos tentando combater, tirar o Maranhão do mapa da fome, da pobreza, pobreza extrema. Então há um projeto grandioso, muito grande, que está sendo desenvolvido no Maranhão, que quem está envolvido mais diretamente... ver essas articulações políticas, tenta deixar essas articulações políticas mais para o momento da política, não é? Mas tem gente que gosta de ficar fazendo política os 4 anos de mandato. Então, vamos deixar as coisas acontecer e aí nós vamos atualizando vocês nesse momento. A única coisa que a gente está sabendo é que é uma pressão muito forte. Só o presidente do PT vai dizer, não, Bruno, tem que renunciar mesmo, rapaz, vem pra cá e tal. Diz agora, não, vamos mandar o Zé Disseu. Zé Disseu tem aquela fala mansa pra visitar lá o Brandão, pra convencer o Carlos Brandão pra poder ele renunciar ao mandato. Mas quem é mais interessado hoje na renúncia do governador Carlos Brandão é aqueles que... estão se posicionando como oposição. Jovem Pereira, tu é eleito prefeito da cidade. Aí de repente tem um grupo que diz assim, rapaz, eu fui eleito vereador, mas eu quero minha esposa, pelo menos numa secretaria, num cargo importante, tem esse compromisso com a gente. Aí coloca lá, às vezes assim, não atendeu conforme. Aí diz, não, agora eu vou ser oposição. Aí tu vai atender a oposição, aqueles que estão interessados em te tirar do cargo, ou tu vai atender aquelas pessoas que precisam de você no cargo?
É difícil, né? A gente sabe, Humberto, que a política é articulação. Olha, política, infelizmente, no Brasil é articulação, é negócio. E que negócio valioso é onde ganha a maioria. Então, dificilmente, alguém que pode ser uma ameaça. Isso não é só na política, é na vida local. Quando alguém passa a ser uma ameaça para outra pessoa, o que, é que você faz? Você se afasta dele. Então isso é normal. É normal isso acontecer. Tem um ditado popular que diz que ninguém vai levar o rival para dentro de casa, porque senão ele vai ter problema. Então isso é uma coisa totalmente... Isso é fato.
Pois é, mas vamos aqui correndo com o nosso programa, vamos trazer aqui, olha, a Polícia Civil do Maranhão realizou ontem uma operação para cumprir 4 mandados de busca e apreensão nos estados do Tocantins, da Paraíba, numa investigação que apura a disseminação de fake news, de notícias falsas, com uso de inteligência artificial, contra autoridades aqui do estado do Maranhão. Quem são essas autoridades, Gilberto Pereira?
Olha, Humberto, nada mais nada menos do que o governador.
Governador Carlos Brandão
O prefeito lá de Imperatriz, o
Rio do Amaral, quem mais?
O ministro dos esportes, o André Fufuca. O secretário municipal de saúde também de Imperatriz, o Flomário Amaral, enfim.
Isso.
Só autoridades.
Deixa eu só explicar para vocês o que está acontecendo. Esse pessoal diz assim: olha, nós vamos pegar aqui a imagem, vamos clonar a imagem aqui do Brandão, do governador Carlos Brandão, e vamos botar clonar a voz dele também e colocar a imagem dele no vídeo, como se ele estivesse dizendo isso. Aliás, ele dizendo, né? Ele dizendo. A inteligência artificial monta a cara do Brandão, com a voz do Brandão, ele falando coisas que ele nunca imaginou na vida. E aí o povo transforma isso como se fosse uma notícia. Olha, o governador está dizendo isso. Nós vamos ter muita notícia daqui para frente por causa desse tipo de coisa. E aí ontem, olha, você está vendo aí pelas imagens, quem está acompanhando, essas pessoas que estavam fazendo esses vídeos e divulgando esses vídeos, distribuindo, elas receberam uma visita cedinho aí da polícia, né, para apreender os computadores, para apreender os celulares, e aí através desses celulares vão descobrir quem é que está pagando isso. Porque às vezes a pessoa lá do Tocantins, de Alves Pereira, lá da Paraíba, né, ele não vai entrar na política do Maranhão de graça. Né? Ué, lá do Maranhão. Eles não têm interesse nisso. Então o interesse deles é ganhar dinheiro. Agora a polícia quer saber quem é que está pagando essas pessoas de outros estados. Aí eles dizem assim: ó, não vou pagar aqui do estado não, porque senão fica muito na vista, vamos pagar a gente de fora para eles fazer aqueles impulsionamentos, ó, bota isso aí, passa aí em tudo quanto é celular lá no estado do Maranhão, o governador falando essa bobagem bem aqui, ó, tu escreve assim, bota o governador aí para fazer isso. É isso que estão fazendo e a polícia já começou a agir. Agora vão periciar os aparelhos já para até descobrir sim. Mas vocês aí da Paraíba estão fazendo isso a mando de quem, né? E aí, Humberto, tentar chegar isso aí, às
que,
pessoas.
Eu acho que hoje o Brasil precisa de uma legislação mais rigorosa, principalmente agora no período das eleições. Desde a eleição passada, que há 4 anos, está completando, não sei se com o uso da inteligência artificial ou de outras ferramentas, mas o que se via, por exemplo, de montagem, tanto, por exemplo, relacionados ao atual presidente Lula, como o ex-presidente Jair Bolsonaro,
sim,
era brincadeira.
Demais,
então, o que se vê? É que houve um posicionamento muito tardio por parte tanto da justiça como dos legisladores. Essa questão da divulgação, da proliferação de notícias falsas, tem que botar gente na cadeia. Porque se não botar gente na cadeia, vão continuar fazendo. E hoje a gente não sabe o que é informação e o que é desinformação na rede social. Tem muita gente, e a gente sabe muito bem o que foi que ocasionou, Humberto, aquela questão da divulgação do ódio, a proliferação do ódio na campanha passada. Foi o quê? Foram essas pessoas. Você lembra do gabinete do ódio? A época, o gabinete paralelo lá encabeçado pelo Alan dos Santos, que até estava foragido da Polícia Federal, você lembra?
Sim.
Pois
sim.
É. Então aí que está, muito tardio, deveria ter hoje uma legislação mais rigorosa para pôr essas pessoas na cadeia. Ó, é o seguinte, se você não tem competência de falar a verdade, se você vem para falar notícia falsa e ainda com o uso dessas tecnologias para confundir, então você vai ficar preso, você vai para a cadeia, que é para poder você aprender. Quando você aprender, você volta para o convívio social.
Pois é, mudando de assunto, vamos trazer, porque hoje tem muita coisa, vocês não podem perder aqui no programa Central Manhã. O que acontece? O Ministério Público está fiscalizando, e agora já fez a fiscalização e agora ingressou com uma ação na Justiça contra 11 salões de luxo, salões de luxo aqui de São Luís, por contaminação de produtos, utilização de produtos vencidos, manuseio ali inadequado, né, das ferramentas, né, para poder atender aos pacientes, uma série de irregularidades que estão sendo apontadas. Mas quem quem fez a apuração de tudo, todas essas informações, foi a repórter Tereza Cristiano.
O Ministério Público do Maranhão ingressou com uma ação civil pública no último dia 27 de fevereiro contra 11 salões de beleza de São Luís por falhas graves de biossegurança e risco à saúde dos consumidores. Os estabelecimentos citados são o Bebiuri nas unidades Olho d'Água e Ponta do Farol, Centro de Beleza Eunice Queiroz, Márcia Lima Salão e Estética, Dot Beauty, Dom Concept, Lush Beauty, Drilly Beauty House, Altier Studio, Estúdio Jaqueline Mendes e Celso Camura São Luís. As fiscalizações identificaram esterilização inadequada de instrumentos, o descarte irregular de resíduos e ausência de documentação sanitária, além de produtos com data de validade vencida. Segundo os relatórios técnicos, há risco de contaminação por hepatites, vírus da imunodeficiência humana e infecções bacterianas. O Ministério Público do Maranhão pediu a regularização imediata das atividades e a proteção dos direitos dos consumidores.
Isso, Tereza Cristina explicou tudo direitinho, né, Jalber Pereira? E aí nós estamos aqui também à disposição dos salões que já adotaram as medidas necessárias para poder se enquadrar aí nas exigências do Ministério Público, que nós estamos aqui à sua disposição para, se você quiser divulgar uma nota, até mesmo para não prejudicar aí a sua clientela, adote todas as medidas necessárias. A repórter Tereza Cristina foi autora dessa notícia, ganhou uma repercussão muito grande, né, aí nas redes sociais, nos demais veículos de comunicação, e a gente deixou para trazer hoje aqui essa informação. Porque, Jalber Pereira, a notícia é grave, a denúncia é grave. Já pensou, você vai para fazer a unha, né? Vamos fazer, tirar as cutículas, né? E aí, de repente, você pega um produto, uma ferramenta contaminada, pode ser contaminado pelo vírus HIV, pode ser contaminado pela hepatite B, hepatite C, e ter uma doença grave. Então, há suspeitas disso, em cima dessas suspeitas, o Ministério Público está trabalhando e os salões agora vão ter que se adequar, tá certo? Agora, essa operação da Semana da Mulher, a Patrulha Maria da Penha, intensificando as ações de combate à violência de gênero. Quem tem as informações é a Juliana Gomes.
Mesmo com o tempo fechado, a Patrulha Maria da Penha mantém uma rotina constante e atenta, garantindo presença e resposta sempre que uma mulher pede ajuda.
A Patrulha Maria da Penha nasceu através do decreto estadual para fiscalizar as medidas protetivas de urgência. Então, as mulheres que denunciam, registram o boletim de ocorrência, solicitam a medida protetiva e aí a gente fiscaliza se realmente o autor está cumprindo aquela medida protetiva, né? Se o autor está se mantendo afastado da vítima, para que não tenha nenhuma outra reincidência de violência.
A ampliação do serviço levou a rede de atendimento a mais municípios e reforçou o alcance das ações.
Durante esses 9 anos da atuação da Patrulha Maria da Penha aqui no estado do Maranhão, nós já temos mais de 250 mil atendimentos em todo o estado e também mais de 1.600 prisões só por descumprimento de medida protetiva de urgência. Nós já estamos atuando em 70 municípios, sendo 23 bases em todo o estado.
O fortalecimento dessa estrutura vem acompanhado de um recado direto. A denúncia é essencial para que a proteção chegue a tempo.
As mulheres que estão passando por qualquer tipo de violência, não se cale, denuncie. Você tem uma rede de proteção à mulher muito forte aqui no nosso estado.
Pronto, só me chamou a atenção, 1.600 homens presos, eu não sei se é só homem, pode ter mulher também pelo meio.
Ainda é pouco, viu, Humberto, porque só o tanto de crime que já aconteceu este ano, que ainda continuou em investigação, ainda é pouco ainda.
Pois é. Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo, nós vamos mostrar a quantidade de armas de grosso calibre, de uso restrito, coletes, munições e veículos que foram apreendidos durante uma operação.
Estamos apresentando Central Manhã.
Atenção, aposentados e pensionistas do Maranhão. A prova de vida do IPREV é obrigatória e precisa ser feita todo ano no mês do seu aniversário. É fácil, segura e nem precisa sair de casa. Acesse o aplicativo gov.br ou o site do IPREV. Não precisa pagar nada, nem enviar dados bancários. E fazendo a prova de vida, seu benefício fica garantido e o dinheiro cai certinho na conta. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.